nossa reunião, só por lhe agradecer a vossa presença e a ajuda que nos dão nesta matéria através daquilo que nos vão transmitir. A ideia era que, não é que não possam intervir os três se acharem inconveniente, mas começasse por haver uma intervenção de cada uma das plataformas e depois seguir-se-iam as perguntas por parte dos seus deputados e depois uma outra roda e depois, se for necessário, poderemos fazer uma terceira. Entre vocês, esteja à vontade quem quer começar.
Ora, bom dia a todos e obrigado pela disponibilidade e pelo interesse em ouvir também as plataformas que já estão a operar neste momento. Já tivemos a oportunidade de ver as outras sessões também anteriores, do Banco de Portugal, nomeadamente, de outras plataformas e da CMVM. Portanto, também queremos aqui complementar um pouco e responder algumas questões que ficaram também nessas outras sessões. Não vou entrar em grande detalhe aqui e explicar o que é o crowdfunding ou financiamento colaborativo, isso já está bem explicado aqui também no projeto de lei. As várias modalidades também já estão descritas. Convém aqui só realçar que crowdfunding também não é algo, não é de hoje. As pessoas desde há muito tempo que as comunidades se juntam e se organizam para financiar projetos. Aqui a grande diferença do crowdfunding surge que isto é feito agora online, de uma forma online, colaborativa, através de redes sociais. O que tem um alcance maior e, portanto, também traz alguns outros desafios, nomeadamente como é que nós funcionamos através de jurisdições, através de vários países, não é? Portanto, são questões que se levantam, não são fáceis, não ficarão definidas aqui também com este projeto. Queríamos só aqui salientar também um outro ponto. As quatro modalidades que foram de financiamento colaborativo que estão aqui no projeto de lei, que nós aqui geralmente até englobamos o doações nas recompensas, porque às vezes o limite é muito ténue, se há uma contrapartida, mas pode ser muito tão simbólica ou enfim, que na prática se constitui como uma doação, né? E depois existem as outras duas modalidades com financiamento, ou com retorno financeiro para os investidores. Até surgiu essa questão. Como é que nós tratamos? São apoiantes, são investidores? Será que numa plataforma de âmbito de doativos ou de recompensas podemos chamar investidores? Portanto, o termo investidor aqui é tido no sentido lato, né? Também ocorrem estas quatro modalidades na lei, no projeto de lei, mas também não tem que, na prática, não são estanques. Estas modalidades não são estanques. Existem já plataformas que operam de modo híbrido, em que podem também oferecer recompensas, mas também alguma participação nas respectivas empresas. Portanto, não, importa também não limitar demasiado a lei e abrir esses casos a futuros mecanismos que venham a ser procurados e que tenham interesse no mercado, ao fim e ao cabo. A apresentação será curta, tenho apenas 5 slides e não queria deixar de passar também os últimos números da nossa plataforma em específico. Já aqui foram falados os números genéricos, mas queria apresentar os da PPL. Grandes ou pequenos são os que são. Temos até ao momento, em 2 anos e pouco de operações, cerca de 100 projetos financiados, de um montante de 280 mil euros angariados, graças a quase 8 mil pessoas que já investiram em pelo menos um projeto, com uma transação média de 36 euros. Portanto, nem todos os projetos que nos são submetidos são publicados. Tivemos quase 1000 candidaturas, das quais apenas 20% são publicados no site, e desses 20% há cerca de metade que se financia e metade o público decide que não tem interesse, por uma outra razão. Dá para ver também aqui a procura que tem surgido num conceito que é recente em Portugal, que é novo. Já temos 1000 candidaturas das mais diversas áreas de atividade, com ou sem fins lucrativos, a projetos sociais, culturais, empreendedores, políticos até. Portanto, temos uma grande... podemos aplicar o crowdfunding em várias áreas e várias vertentes da sociedade. Na ausência de legislação específica até ao momento, as plataformas também têm o interesse de se pautar pelas melhores práticas e por proteger e por zelar pelo mecanismo e mostrar que o mecanismo funciona. Dessa forma, a PPL tem também optado pela autorregulação. Associámo-nos ao principal corpo da indústria, o crowdsourcing.org. Fomos a 19ª plataforma a nível mundial a ser acreditada por este corpo, que atesta as plataformas com base na privacidade dos dados, na segurança dos utilizadores e na transparência das operações. Também estamos ligados ao movimento europeu, isto é algo que não está apenas a ocorrer em Portugal, obviamente. Temos vindo a acompanhar e a colaborar com outros agentes, com outras plataformas a nível europeu também. Somos membros fundadores da rede europeia de crowdfunding, que também está a acompanhar o processo a nível europeu. Portanto, o que está aqui a acontecer em Portugal e noutros países europeus também está a acontecer a nível europeu, como sabem. E também temos, ligados a outras plataformas, temos algumas parcerias e instituições portuguesas, como a Gulbenkian e a Católica, para divulgar este conceito junto dos portugueses. Apenas também uma nota a mais para mostrar como este conceito é inovador, mas não é exclusivo apenas ao financiamento e ao crowdfunding. Isso pode ser aplicado também a projetos como de índole social, e temos esta parceria com uma empresa de bilhética, em que, neste caso, as pessoas faziam uma doação para um de três projetos sociais e com essa doação tinham acesso à Feira do Empreendedor, portanto, um evento organizado pela ANGE. Portanto, estão aqui a ocorrer várias iniciativas à volta do crowdfunding, mas não apenas exclusivo, concentrado no crowdfunding. Portanto, interligando com outras atividades. Porquê é que nós achamos que o crowdfunding é importante e apesar do nome e do financiamento colaborativo, na verdade, crowdfunding é muito mais do que financiamento. E nós achamos que esta é uma ferramenta muito importante para o ecossistema empreendedor em Portugal e deve ser acarinhada e promovida. Porquê? Porque, para já, para os empreendedores que estão a utilizar esta forma para se financiar, podem desde logo fazer uma prova de conceito, aferir do interesse e da procura para os seus produtos ou para os seus serviços, que normalmente estão a querer lançar, lançando no mercado, ainda sem um risco, porque não investiram totalmente à cabeça, estão a divulgar o seu produto e a aferir se há ou não interesse e se há um conjunto mínimo de pessoas que tenham interesse em fazer uma compra, em ter aquele produto ou aquele serviço. Não é algo simples, nem mesmo para os empreendedores, para que estão a fazer as campanhas, os promotores, mas isso também é, a resiliência também é uma das características que deve pautar um empreendedor. Isto é importante, mesmo um modelo baseado em recompensas, que é aquele que o PPL terá mais experiência e que também é aqui que venho partilhar convosco. Este modelo é muito importante também porque permite fazer uma venda antecipada dos seus produtos e, portanto, permite angariar clientes, e mais do que clientes, eles serão embaixadores, porque se eles gostam daquele produto ou daquele serviço, vão eles próprios divulgar a outras pessoas. E, portanto, depois há aqui outros dois termos anglo-saxónicos que normalmente estão associados ao crowdfunding, que é o crowd wisdom, ou seja, conhecimento distribuído, e user innovation. O que é que isto quer dizer? Tal como as pessoas colaboram em termos financeiros para fazer a compra ou um determinado produto, e a motivação para a pessoa financiar pode ser muito mais do que uma motivação financeira, pode ser porque gosta daquela pessoa, porque reconhece uma validade naquele projeto, portanto há uma ligação mais emotiva, ou porque tem um impacto social ou cultural, para além do retorno financeiro, e isso também é importante. Mas esse público, essa crowd, permite validar e colabora não só com o financiamento, mas com algumas ideias, com parcerias na distribuição dos produtos, na construção do próprio produto em si, ou na adaptação. E, portanto, nós sabemos que a maior parte da inovação, ou grande parte, vem não dos incumbentes, de grandes empresas, mas vem dos chamados utilizadores inovadores. São pessoas que sentem necessidade de alguns produtos, começam a desenvolver pequenas aplicações e rapidamente ou não, pode-se transformar num negócio. E estas inovações vêm muitas vezes de pequenas e médias empresas, que dão, por acaso e coincidentemente, oferecem cerca de 90% do trabalho, do emprego, a nível europeu, não só em Portugal, mas a nível europeu. Portanto, são estas pequenas e médias empresas que estão, que vêem mais dificuldades no acesso ao crédito tradicional, e, portanto, mas porém são elas que necessitam mais de crédito e são delas que vem a maior parte da inovação. Portanto, convém aqui, o crowdfunding surge como uma complementaridade às ferramentas que já existem e que são, é mais adaptado a pequenas e médias empresas. Depois há outras funcionalidades ou mais-valias do financiamento colaborativo. A divulgação e a visibilidade para os produtos, através das campanhas de angariação que são efetuadas e que têm repercussão nos mídias. E por outro, como já falei aqui, o crowdfunding não tem que ser o financiamento exclusivo para um produto ou para um serviço ou para um negócio. Pode ser complementado com outras fontes de financiamento tradicionais. E é muito importante que já ter passado por uma fase de angariação via crowdfunding para depois conseguir assegurar outros tipos de financiamentos mais avultados, eventualmente. Aqui em relação ao projeto de lei especificamente, a nossa posição em geral é positiva. Nós também tivemos a oportunidade já de colaborar anteriormente para esta redação e dar algum feedback. Achamos que, ao definir regras e a esclarecer bem os direitos e os deveres dos vários agentes, isso é obviamente positivo. Ao definir as melhores práticas, algo que nós já fazemos por autorregulação e pelo nosso próprio interesse, mas achamos que é bom que isso se generalize. Porque tudo isso vai credibilizar o conceito junto do público e aumenta a confiança. E, portanto, é bom para o mercado, portanto, é bom para que o potencial desta ferramenta se concretize. No entanto, achamos só que devemos alertar que deverá ser o simples, não complicar demasiado, portanto, deverá ser simples de implementar, e não só de implementar, mas de controlar e depois de supervisionar, porque não importa pôr muitos limites, muitas exigências, muitos requisitos, se isso vai complicar também o supervisionamento. E pior, que bloqueia o mercado ainda antes de ele estar agora nesta fase de arranque. Portanto, é importante, se calhar em iterações futuras da lei poderá ser optimizada, não é? Mas não temos que prever já todo o futuro e incluir todas essas vertentes aqui na lei. Achamos que é importante haver um mecanismo de controle e de reputação, também já aqui foi falado, nomeadamente pelo Banco de Portugal. Nós próprios, obviamente, temos interesse em que o mecanismo funcione corretamente, portanto, mas se houver um controle ou uma acreditação própria, okay, isso poderá ser positivo. Apesar do crowdfunding, como está sujeito a todo este escrutínio público e à participação das pessoas, portanto, de forma transparente, isto já acaba por acontecer hoje em dia. Uma das questões também que foi levantada frequentemente aqui nas sessões anteriores foi em relação aos limites. Se deverá haver limites, se não deverá, mínimos ou máximos. Nós achamos que mais importante do que estabelecer um limite arbitrário, como $1 milhão ou o que for, o mais importante do que isso é necessário é informar o público, garantir que está bem informado sobre os riscos, sobre o potencial, mas também sobre os riscos que os há, e que é impossível à plataforma ou a qualquer outro agente anular todos esses riscos. Portanto, está inerente ao próprio mecanismo de crowdfunding. Esse risco também é uma das razões para que, na vertente de investimento, isso seja apetecível para investidores. Portanto, esse risco também é compensado com um retorno maior. Portanto, isso está sempre de mãos dadas. Nós, obviamente, fazemos o possível para limitar e minimizar esses riscos, não é? Nomeadamente através de uma maior transparência, de um escrutínio público e de tal crowd wisdom que falei há pouco, em que a própria pública em geral vai alertando e em caso de fraudes e incumprimentos e denuncia essas situações atempadamente. Por fim, uma das sugestões que também já ocorre aqui em Inglaterra e aqui também também podemos falar mais tarde em detalhes sobre isto, achamos que poderá fazer sentido alguns incentivos fiscais para investimentos em startups ou empresas recentes, como já acontece, por exemplo, em Inglaterra, onde os investidores, isto já antes do crowdfunding, investidores, neste caso apenas investidores acreditados, podem deduzir uma parte do seu investimento em startups no seu IRS. Poderá ajudar a potenciar esta ferramenta em Portugal também, com custos, se calhar, bom, isso não, se calhar não sou eu a melhor pessoa a falar sobre isso, mas se calhar com custos muito reduzidos a curto prazo e com vantagens a longo prazo, a médio e longo prazo. Pontos finais sobre a nossa apresentação. Achamos que estamos num momento determinante para avançar com um projeto como este. Devido à nossa situação também, é importante promover o emprego e o autoemprego. Muitas vezes não são necessários grandes volumes e grandes montantes para produzir já um pequeno negócio, que pode dar emprego a próprio e futuramente a outros. Portanto, estas pequenas e médias empresas de hoje, quem sabe, poderão ser outras empresas muito importantes para o país, num futuro a médio e a longo prazo. Portanto, por outro lado, também achamos que pode dinamizar todas as iniciativas empresariais com novos produtos, com mais inovação, e desbloquear aquele hiato no financiamento que falei há pouco entre as pequenas e médias empresas e o financiamento tradicional, que muitas vezes não se aplica e que tem requisitos tão exigentes e tão incapazes de cumprir que os empresários, os pequenos empresários, acabam por não recorrer a eles. Portanto, esta regulamentação pode ajudar a definir não só os modelos atuais, ou seja, aqueles que já estão a operar agora, de reward e donation, que também estarão a ganhar com este diploma, mas é fundamental para os outros financiamentos mais sofisticados do crowdfunding, nomeadamente o lending e o equity. Aliás, apesar de, provavelmente, mesmo o modelo do equity, não estamos certos que tenha que ser supervisionado pela CMVM, ou seja, não estamos certos que o equity seja necessariamente considerado um valor mobiliário. E, portanto, se não o for, provavelmente, pela pesquisa que nós fizemos, poderá não caber dentro do âmbito da CMVM. Alertávamos apenas para um ponto, que é o facto de nós hoje em dia não se não agirmos, se não formos célebres a fazer este diploma e a regulamentar estes vários modelos de crowdfunding em Portugal, arriscamos a que as soluções continuem a existir. Elas já existem hoje em dia noutros países, na Europa e não só. Hoje em dia já investidores portugueses e empresas portuguesas podem, com um ou outro técnica, utilizar esses sites estrangeiros. Portanto, essas soluções ad hoc já existem. O facto de não fizermos uma regulamentação específica em Portugal, estaremos, por um lado, a canalizar capitais que poderiam ser utilizados aqui em Portugal, estamos a canalizá-los para fora do país. Já existem várias plataformas que funcionam noutros países. Vamos ter aqui também o caso de uma que funciona muito bem. É natural que funcione e que utilizem as várias jurisdições que disponíveis. Mas achamos que, se houver aqui uma regulamentação específica em Portugal, pode ser positivo para até para depois, mais tarde, podermos controlar melhor e acompanhar as várias soluções que existem no nosso país. Para já, eu não sei se, Pedro, queres acrescentar algum ponto já?
Mais, muito obrigado. Em suma, o que nós gostaríamos de acrescentar é o que é que nos trouxe aqui. Nomeadamente, o que nos traz aqui este projeto de lei tenta corresponder a dois anseios em termos nacionais e da economia portuguesa. O primeiro desses anseios tem a ver com a própria do instrumento do financiamento colaborativo se constituir como um incentivo à própria democratização do acesso ao capital. Não só nas fases de semente dessas empresas, como também através numa ajuda do arranque à própria iniciativa empresarial. Um segundo argumento de peso a ter em consideração em toda esta encenda de trabalhos legislativos tem a ver com a importância da diluição do próprio risco. Este risco, tanto visto numa perspectiva de não concentração de imparidades numa única entidade, ou seja, estamos aqui a falar de um mecanismo que permite a vários investidores diversificarem os seus investimentos e criar com isso um portfólio também de investimentos, e simultaneamente esse risco não está concentrado numa única entidade, seja ela bancária, financeira, capital de risco, que depois, através disso, possa contribuir para o próprio risco sistémico do país e da economia nacional, como acontece com outro tipo de produtos existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. Vou passar agora a palavra, penso, Dr. Carlos Silva, engenheiro, não sei, ou provavelmente só Carlos Silva, que é o normal.
Boa tarde. Queria antes de mais agradecer o convite que esta comissão me endereçou para estar aqui presente e para falar um bocadinho da nossa experiência acerca do crowdfunding e para intervirmos também um bocadinho nesta proposta de lei. O meu nome é Carlos Silva, sou engenheiro, mas podem me tratar por Carlos Silva. Sou presidente e cofundador da Seeders. E antes de mais, gostaria, enfim, reforçar um bocadinho algo que tenho certeza que também já ouviram em apresentações anteriores, mas que é absolutamente vital para distinguirmos de que é que estamos a falar e percebermos exatamente que tipo de regulação é que pode ser aplicada a cada modelo. Eu dividiria o crowdfunding, se calhar até em três modelos principais, pelas suas similaridades entre eles. Os donativos, recompensas, pré-venda, que no fundo, até como referiu o Paulo, acabam por funcionar de uma forma muito semelhante e as fronteiras entre eles são bastante ténues. Depois o crowdfunding com empréstimos, e aqui já estamos a falar de uma atividade regulada, no caso português, regulada pelo Banco de Portugal e, portanto, tem especificidades próprias. E por último, crowdfunding de investimentos, ou seja, o equity crowdfunding, que é o tipo de crowdfunding que a Seeders faz e que é também uma atividade regulada e, portanto, com um enquadramento regulatório bastante específico, no caso português, regulada pela CMVM. A Seeders é uma empresa sediada no Reino Unido. Estamos divididos um bocadinho em termos de funcionamento entre o Reino Unido e Portugal. Temos em Portugal toda a parte de engenharia, design, web development, etc. Temos no Reino Unido a parte mais de acompanhamento dos investimentos, marketing e de negócio. Somos regulados e autorizados pela Financial Conduct Authority, portanto, pelo regulador de mercados financeiros no Reino Unido. Fomos a primeira plataforma deste género a nível mundial a conseguir ser autorizado por um regulador de mercado. Isto colocou-nos logo numa posição bastante diferente de qualquer outra plataforma deste género que estavam a operar numa área muito cinzenta do ponto de vista legal e que nós achamos que não era benéfico para a confiança que nós queríamos neste mercado. Estamos, acima de tudo, focados no financiamento de startups, portanto, novas empresas que estão a surgir e que precisam de algum capital para se financiarem, para arrancarem. Muito rapidamente, em termos de números, nós lançámos oficialmente em julho de 2012, portanto, há cerca de 15 meses. Nestes últimos 15 meses, tornámos-nos um líder mundial a nível de equity crowdfunding. Este é um modelo que está muito mais desenvolvido na Europa e mais especificamente até no Reino Unido do que nos Estados Unidos, onde a nível regulatório ainda há um desenvolvimento grande pela frente. Durante estes primeiros 15 meses ajudámos a financiar 53 novas empresas. Temos cerca de 28 mil utilizadores registados na plataforma. Foram financiadas através da plataforma cerca de 6,4 milhões de euros. E temos crescido trimestralmente cerca de 80% a nível de investimento pela plataforma. Ou seja, em relação ao ano passado, mesmo período, crescemos cerca de 600%. Isto são obviamente números bastante bons, mas estamos ainda no início, portanto é normal este crescimento acentuado, principalmente porque é um mercado que se está a desenvolver também bastante depressa. Queria focar também num ponto que para nós é muito importante e a razão porque a Ceders surgiu foi precisamente, e até porque nós como empreendedores tínhamos essa mesma experiência para ajudar a lançar novas empresas, e isto tem uma relação muito direta com a criação de emprego, com a criação de postos de trabalho. A Ceders diretamente emprega 19 pessoas, 11 em Portugal, 8 no Reino Unido. E indiretamente ajudámos a criar já mais de 100 postos de trabalho através das empresas que ajudámos a financiar e através de nós próprios. Acima de tudo, estes números acho que ajudam a demonstrar a importância de um mercado que está a crescer e que pode ser um motor essencial a nível da economia. Então, como é que funciona a Ceders e como é que nós processamos os investimentos e como é que lidamos com investidores e com empreendedores? Do ponto de vista do empreendedor, o processo é relativamente simples. Os empreendedores acedem ao nosso site, criam as suas campanhas para angariar fundos, têm de dizer quanto dinheiro é que querem angariar e que percentagem da empresa é que estão dispostos a dar em troca. Nós, como entidade autorizada e regulada, revemos essa campanha para garantir que segue as regras de mercado. Aprovamos ou não essa campanha para estar presente no nosso website. Se a campanha for autorizada, colocamos no site. Os investidores acedem também à plataforma, analisam as campanhas que têm disponíveis, decidem ou não investir. Todo este processo é efetuado online e depois a Ceders executa a transação. Fazemos um processo de due diligence legal sobre a empresa que vai receber o capital. Assinamos toda a documentação como representantes legais dos investidores. Isto é uma particularidade do nosso modelo, nós somos os únicos a implementar este tipo de modelo, ou seja, embora os investidores sejam beneficiários das ações, nós concentramos as ações como representantes legais dos investidores, o que significa que do ponto de vista da empresa eles têm apenas um interlocutor, que somos nós. Por outro lado, os investidores recebem todos os benefícios e as mais-valias desse mesmo investimento e têm-nos como seus representantes em termos de assinar contratos e de garantir que os seus direitos são garantidos. Neste processo, cobramos 7,5% sobre o financiamento obtido pela empresa, apenas em caso de sucesso. E a partir daí, os empreendedores desenvolvem o seu negócio, crescem a sua empresa, podem agir com os investidores diretamente através da plataforma, portanto nós acompanhamos todo o processo pós-investimento, permitindo essa ligação entre empreendedores e investidores, que é particularmente importante também para os empreendedores, porque estes investidores são, no fundo, os maiores apoiantes da própria empresa, serão os primeiros consumidores dos seus produtos ou serviços e podem também funcionar como mentores, porque muitos destes investidores, e uma empresa que tem centenas de investidores que têm um interesse significativo na empresa, pode falar com os investidores e aproveitar para networking, para obter informação sobre o mercado, para obter uma série de mentoring. Do lado dos investidores, podem se manter ao corrente sobre o que está a acontecer com a empresa, porque a empresa é obrigada a apresentar relatórios simples trimestrais, podem interagir com o empreendedor e, no caso de haver mais-valias, recebem diretamente as mais-valias, nós processamos, tratamos todo o processo e cobramos 7,5% sobre eventuais mais-valias. Portanto, em ambos os casos, nós só somos pagos em caso de sucesso ou da empresa ou em caso de sucesso, portanto, lucro do investidor. O processo para os investidores, acima de tudo, e porque nós filtramos também os investidores, e este é um ponto importante e que tem a ver precisamente com o enquadramento legal que nós temos de garantir que os investidores estão bem ao corrente dos riscos envolvidos e somos muito claros sobre os riscos que estão envolvidos e fazemos questão que os investidores tenham de passar por ecrãs em que lhes são mostrados esses riscos. Fazemos também um questionário sobre investimento em startups e este foi um dos pontos fundamentais para a nossa aprovação pela FSA. No fundo, estamos a qualificar os investidores como tendo os conhecimentos necessários para compreender os investimentos que estão a fazer. O questionário é relativamente curto, é muito simples, muito acessível, mas permite-nos validar que o investidor sabe que o seu investimento pode ser diluído, que a maior parte das startups falham, que a nível de investimento devem diversificar o mais possível, que não devem meter todo o seu dinheiro investível em startups, portanto permite-nos aferir um bocadinho os conhecimentos dos investidores nesta área. Indicamos que os investidores, isto faz parte do processo consultivo que está a decorrer também no Reino Unido, certificamos que os investidores sabem que não devem investir mais do que 10% do seu capital disponível em startups, precisamente porque é um investimento de alto risco. E como detemos e salvaguardamos o dinheiro dos clientes e fazemos asset management, somos obrigados também a verificar a identidade dos nossos utilizadores e dos nossos investidores e a fazer um conjunto de despistagens para evitar lavagem de dinheiro. Portanto, nós tratamos de todo esse processo também internamente e com recursos a terceiros. Por outro lado, para as startups, como já disse, as campanhas das startups têm de ser aprovadas pela Seeders. No fundo, o que nós queremos garantir é aquilo que a FCA chama de fair, clear and not misleading, ou seja, acima de tudo, que aquilo que os empreendedores dizem é verificável de uma forma factual ou então é colocado de uma forma meramente aspiracional. Portanto, garantimos que a informação que é passada aos investidores é verdadeira, tanto quanto sabemos. Isto implica interagir com os empreendedores, implica pedir informação ou dados factuais que corroborem aquilo que eles indicam na plataforma e implica toda esta validação. Fazemos também o processo de due diligence legal no final, quando é para ser feito o investimento e, como já referi, assinamos contratos de investimento com os empreendedores e com os investidores que garantem, e isto também para nós é fundamental, que garantem que os investidores são protegidos não só e em caso de um negócio correr mal, mas acima de tudo em caso de um negócio correr bem e que recebem as mais-valias a que têm direito. Para nós, os principais fatores de crescimento, e mais uma vez estou a falar acima de tudo de equity, de crowdfunding, de investimento, é, em primeiro lugar, a confiança, e essa foi a razão porque nós decidimos não avançar para o mercado enquanto não fôssemos autorizados e regulados, e é também a razão porque defendemos a regulação para o equity crowdfunding, regulação proporcional e adequada, mas regulação. Outro fator de crescimento essencial é a escala. Nós acreditamos que, tal como uma plataforma do género de Facebook ou outras plataformas de crowdfunding, a escala é essencial porque a escala atrai mais investidores e mais empreendedores e cria crescimento exponencial. Mas para atingir essa escala é necessário, a nível europeu, uma harmonização das regras de crowdfunding, principalmente, mas também seria interessante uma maior harmonização a nível de regulação societária e de impostos. Nós, e é absolutamente essencial para o nosso mercado, a eficiência a nível das nossas operações. Nós, à escala, queremos estar a lidar com centenas ou milhares de empresas financiadas através de nós e, portanto, é essencial para nós que todos os contratos sejam o mais normalizados possível. E é isso que nós fazemos, os contratos com as empresas e com os investidores são normalizados, há pouca margem de manobra para negociação e essa é uma das razões por que nos focamos em startups que estão numa fase muito inicial. E por último, e um fator também importante, é a qualidade da oferta. O nosso sucesso vai estar diretamente relacionado com a qualidade das empresas e das startups que conseguimos angariar, porque é isso que vai atrair mais investidores e é isso que vai gerar retornos a longo prazo. A nível de autorizações para operar, as autorizações mais relevantes que temos, e confesso que não sei exatamente como é que se mapeia para o cenário português, mas não há de andar muito longe disto. Nós temos autorização para gerir fundos e, portanto, já fizemos inclusive um fundo através da plataforma que investe em cerca de 10 startups. Temos autorização para execução de ordens de investimento por conta de outrem, para o registro e depósito de instrumentos financeiros, portanto somos fiéis depositários não só das ações emitidas, mas também do dinheiro dos clientes, e temos a autorização para gestão de carteiras por conta de outrem. A nível de regulação, aquilo que vemos como ideal é uma regulação harmonizada, tem havido, e nós temos estado envolvidos com a Comissão Europeia no sentido de tentar harmonizar um bocadinho esta regulação. Tivemos também envolvidos e estamos em contacto próximo com a SEC nos Estados Unidos, no sentido precisamente também de regular o crowdfunding, estamos em contacto com a FCA. Achamos que essa regulação deve ser adequada e há aqui assim um equilíbrio importante a ter, por um lado garantir a confiança dos investidores, mas por outro lado não introduzir demasiados obstáculos que impeçam que as plataformas sejam eficientes. Focada acima de tudo na compreensão dos riscos e na transparência da informação que é disponibilizada na plataforma, que os limites sejam acima de tudo percentuais, e a razão por isto é porque nós acreditamos que não devem haver limites do género, o investidor apenas pode investir 2 mil euros por ano, mas sim uma percentagem do dinheiro que tem disponível para investir, porque 2 mil euros pode ser muito para certas pessoas e quase nada para outras. E, portanto, achamos que os limites devem estar sempre ancorados àquilo que o investidor tem disponível. E mais focada nos fraudes em casos de sucesso. Porquê? Porque o investimento em startups é um investimento de muito risco. O fraude em caso de falha da empresa é relativamente controlável, não só por uma questão de reputação dos próprios empreendedores, mas também porque existem leis precisamente para lidar com essas situações. O que é muitas vezes descurado é a fraude em caso da empresa ser bem-sucedida, em que há uma saída que gera grandes mais-valias, mas que entretanto os investidores iniciais foram diluídos de uma forma legal, mas foram diluídos de forma a não receberem nada dessas mais-valias. Este é um ponto bastante importante e que nós tentamos ao máximo salvaguardar. E era isso que queria aqui trazer, são essas minhas contribuições. Estou obviamente à disponibilidade para quaisquer questões que possam ter. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e um cumprimento aos nossos convidados pela sistematização de informação que nos deixaram, porque ajudam a acrescentar um conjunto de reflexões e de práticas que para nós eram muito relevantes que tivéssemos em conta. Sobretudo porque nós já tivemos a ocasião de ouvir outras plataformas, já tivemos a ocasião de ouvir a CMVM e o Banco de Portugal, mas era fundamental, e sobretudo na vertente do financiamento colaborativo na ótica do investimento, tentarmos perceber que práticas é que já existiriam, porque apesar de não haver uma regulamentação objetiva em Portugal, esta é uma vertente que necessariamente já era praticada, e no caso da CIDRS, como aqui falou, de cerca de 2 milhões, aliás 6 milhões e 400 mil euros de capital financiado, tendo 28 mil membros registados, suscita-me já uma pergunta: que nacionalidades é que estamos a falar dos membros registados, mas já agora dos projetos que tem, e neste caso são 53, se há algum português. Outra questão que, no caso, para as duas plataformas seria interessante perceber é, falaram nos montantes, falou-se no caso da PPL de cerca de 36 euros de transação média. O que é que acontece do ponto de vista do retorno em situação de insucesso? E quando falamos de insucesso, não é na ótica de a startup não ter tido sucesso no seu projeto, é na ótica do insucesso do financiamento. Ou seja, não se cumpre o mínimo para o financiamento e não se consegue alcançar o objetivo que se foi proposto no momento em que se contratou e em que se procurou uma plataforma para tentar obter o financiamento para esse mesmo projeto. Porque nós entendemos que o crowdfunding é um meio criativo, ao fim e ao cabo, de procurar financiar uma ideia, procurar financiar o pontapé de saída de um projeto de investimento e de um projeto empresarial futuro, que pode ou não ter sucesso, daí o risco associado a essa mesma atividade e a esse mesmo projeto e esse mesmo projeto de obtenção de financiamento. Mas, e no vosso caso, que já estão no terreno e que já têm resultados para apresentar, por um lado, tentar perceber o que é que existia no quadro legal atualmente existente, ou no caso inexistente, que vos condicionou. No caso de uma empresa sediada no Reino Unido, naturalmente terá outra realidade, mas no caso da PPL, o que é que sentiram de condicionalismo por não haver, por não existir um quadro formal regulador que regulamentasse especificamente a atividade? E de que forma é que pode melhorar, passar a existir esse mesmo quadro regulador, necessariamente porque, por aquilo que nós temos estado a perceber, poderá fazer sentido haver, e acompanhamos essa preocupação do ponto de vista da reputação da atividade e do ponto de vista de criar um clima de confiança em relação a este tipo de plataformas, mas de que forma é que pode ajudar a incrementar esse mesmo regime de reputação, de confiança e de funcionamento. Em simultâneo, uma das questões que foram colocadas, nomeadamente pela CMVM e pelo Banco de Portugal, tem a ver com a questão do regime sancionatório, ao fim e ao cabo, de quem, estando no mercado, revela más práticas naquilo que é o seu sentido de operação e aquilo que é o cumprimento dos seus deveres de transparência, de informação completa, de reputação em relação aos investidores, mas também em relação à representação de quem busca o financiamento. E, portanto, uma vez que são plataformas que já têm resultados significativos, porque estamos a falar de plataformas que têm poucos meses de existência, mas que têm necessariamente aqui também um caráter que é óbvio que para nós é essencial que se perceba, porque estamos a falar de plataformas tecnológicas, onde o espaço físico é algo de muito relativo, e daí também a necessidade de se perguntar se veem que seja fundamental uma regulamentação nacional ou se em simultâneo não faria sentido que houvesse um movimento de regulamentação, neste caso e pelo menos comunitário, do ponto de vista de enquadramento legal de uma atividade onde necessariamente a plataforma tem um investidor em Portugal, como pode ter daqui a 10 segundos um potencial financiador em Espanha, em Andorra, no Reino Unido, na Bélgica ou na Holanda. E portanto, convinha tentar perceber, com base na vossa experiência, como é que esta regulamentação, ao nível da fronteira e do seu alcance, faz sentido apenas no nosso território ou se não fará sentido numa massificação e, neste caso, a nível comunitário. Uma última questão diz respeito à questão das... falou-se aqui nas plataformas que, funcionando já hoje num modo mais híbrido, nomeadamente pelo facto de não se limitarem à questão das recompensas, mas também na ótica do investimento, de que forma é que a regulamentação a existir em Portugal, e uma vez que estamos a falar de uma plataforma, no caso, que tem também já alguma regulação e acompanhamento e fiscalização num outro país, de que forma é que esta interação permitiria, neste caso, desenvolver e amplificar a atividade no nosso país? Muito obrigado.
A palavra do Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os representantes da BPPL e da CIDERS, enfim, agradecer as contribuições que aqui trouxeram. Aliás, queria agradecer, enfim, também na proposta que o Partido Socialista apresentou, enfim, já tínhamos feito alguns contactos com plataformas, nomeadamente com a PPL, tivemos, não sei se com a CIDERS se chegámos a ter contactos também, mas pelo menos os meus colegas me informaram que com a PPL pelo menos sim, e portanto agradecer a contribuição que nessa fase, quando andámos a fazer o trabalho de pesquisa para conhecermos melhor aquilo que era o crowdfunding e para conhecermos melhor aquilo que era a realidade das plataformas que operam em Portugal e nomeadamente do número de casos e que tipo de casos é que já estavam a ser financiados. E, portanto, nesse levantamento foi muito importante o contacto que tivemos convosco e, sobretudo, a colaboração que tivemos, a vossa colaboração, e também enfim, a contribuição que nessa altura tivemos e que tentámos transpor, enfim, com a nossa opinião e também balanceando com as opiniões de outros que fomos ouvir e também com a nossa opinião própria, que transpusemos para a proposta de lei que, enfim, que está em cima da mesa e que neste momento estamos a tentar melhorar, e por isso também é muito importante essa vossa vinda hoje aqui esta comissão. E por isso o nosso agradecimento, que é um agradecimento não apenas no sentido da colaboração que tiveram, mas sobretudo um agradecimento pelo trabalho que até agora tiveram. Estamos perante jovens que deram passos, e deram passos importantes de empreendedor, enfim, para fazer as vossas plataformas, mas sobretudo para suportar o sucesso de outros. E o crowdfunding, efetivamente, hoje e no contexto em que vivemos, é uma iniciativa extremamente importante. Como nós sabemos, vivemos um período de crise, um período em que o financiamento é escasso, em que, aliás, os métodos tradicionais de financiamento mostraram que têm, enfim, problemas muito sérios e que, em alguns casos, o risco está demasiado concentrado nessas entidades, e o crowdfunding é, enfim, um contraponto relativamente a tudo aquilo que temos vindo a observar. Por um lado, porque resolve este problema de limitações de financiamento, promove, portanto, o investimento, ou promove a possibilidade de empreendedores mais facilmente conseguirem chegar à concretização das suas ideias, e, portanto, promove a criação de pequenas e médias empresas, microempresas, promove a criação de emprego, como já vimos, democratiza, portanto, o financiamento, cria um estágio de desenvolvimento que não existia até o crowdfunding nascer, portanto, como referimos, a tal prova de conceito, um teste de mercado, um teste, um conjunto de questões, para que depois possa evoluir até a nível de financiamento para, provavelmente, para outros estágios de desenvolvimento mais avançados, mas já suportados em casos, enfim, concretos, verificáveis e com demonstração cabal das potencialidades, o que não acontecia se não existisse esta modalidade. E, finalmente, como também foi bem observado por um dos representantes da BPL, obviamente no atual setor, esta democratização de financiamento também traz-nos uma grande vantagem, é que mitiga claramente o risco, porque ao se estar a distribuir o financiamento de um determinado projeto por, enfim, inúmeros investidores, em vez de concentrar numa entidade financeira, estamos a mitigar esse risco e a contribuir para que, provavelmente, em situações como aquelas que foram geradas pelo sistema financeiro, que provocaram esta grande crise que ainda hoje vivemos, enfim, tenham menos possibilidades de acontecer, e isso são tudo vantagens claras do crowdfunding. E, portanto, na nossa opinião, na opinião do Partido Socialista, quando apresentou esta proposta de lei, parecia-nos claro que o timing era um timing excelente por um conjunto de situações, porque o crowdfunding precisava de ser desenvolvido e, portanto, dar-lhe uma cobertura ao nível legislativo permitiria, na nossa opinião, desenvolver um instrumento e democratizar também, se assim podemos dizer, democratizar esse instrumento, e penso que só estas audições provavelmente já fizeram chegar o crowdfunding a mais pessoas do que, enfim, um conjunto de ações publicitárias que as vossas plataformas tenham feito nos últimos tempos, porque a verdade é que estamos a colocar na agenda política, enfim, isto está a ser transmitido, há pessoas que vêm, que se questionam, têm curiosidade, vão consultar as vossas plataformas e, portanto, é todo um movimento que nos parecia ser importante que pudesse ser concretizado. E, por outro lado, porque também que entendíamos que há aqui claramente uma oportunidade também para o desenvolvimento das soluções portuguesas, e num contexto em que esta solução de financiamento é uma solução que está a emergir a nível internacional, se nós fizéssemos um trabalho legislativo bem feito, estaríamos a potenciar a capacidade das nossas empresas para se posicionarem numa fase oportuna, que é a fase da criação deste mercado a nível internacional. E, portanto, nós considerámos que o timing era um timing ideal e, portanto, a primeira questão que vos deixaria é se corroboram ou não com esta ideia, aliás, porque este já foi um dos temas levantados, se devíamos continuar à espera que, enfim, a legislação a nível europeu também se desenvolvesse, ou se nós podemos dar este passo, independentemente dessas iniciativas, e à frente, se for necessário, corrigir algumas matérias que sejam necessárias corrigir. E, portanto, a pergunta é: o timing é ou não importante para vós, e o trabalho que está a ser feito é ou não importante para vós? A segunda questão que eu gostava de colocar tem a ver, enfim, já abordaram, tem a ver com os limites. Efetivamente, já nas audições anteriores tivemos aqui versões de quem defendia os limites a nível máximo, depois quem veio defender a nível mínimo, e, portanto, no fundo, a vossa opinião um pouco mais desenvolvida, já focaram um pouco, mas não gostaria de deixar esse repto para que o pudessem fundamentar um pouco mais. A terceira matéria que eu gostaria que vocês também, e que também já o desenvolveram, aliás, as vossas intervenções iniciais, no fundo, taparam um bocadinho já das questões que tinham vindo a ser aqui discutidas, o que demonstra bem, digamos, a vossa penetração não apenas no mercado, mas também percebendo, pelas audições do que aqui se passou, quais são as principais questões que neste momento estamos a discutir. Mas sim, o regime fiscal, nós temos vindo a questionar os diferentes intervenientes se valia ou não sentido termos um regime fiscal próprio, e obviamente os exemplos que aqui trouxeram dos incentivos é algo que nós, quando colocávamos essas questões aos anteriores intervenientes nesta comissão, era uma situação semelhante a dessa que estávamos à procura. Ainda sobre, enfim, nós temos a opção no projeto de regulação por via da CMVM, se essa é, no vosso entender, a boa opção, ou a CMVM sugeriu que o Banco de Portugal também estivesse envolvido, o Banco de Portugal entende que a opção da CMVM é boa, enfim, a vossa opinião relativamente a esta matéria, a opinião também em, nós estamos aqui, quando estamos a legislar, temos sempre este trade-off, este balanceamento em irmos tentar resolver o máximo de problemas que nos aparecem à frente, mas também não fazermos, enfim, uma resolução de todos os problemas de modo a que a lei passa a ser impenetrável e que passa a criar tantas dificuldades que não têm depois adequação prática e, portanto, se esse balanceamento está ou não a ser conseguido, se devíamos ir mais longe ou se devíamos ir menos longe em algumas situações, regimes sancionatórios, e penso que são as questões, enfim, não, a pergunta genérica para caber tudo o resto é se existem outros aspectos que possam ser ou não ser melhorados na lei, ou se há aqui algo que neste momento vos ofereça uma resistência na proposta que foi apresentada. Enfim, e eram estas as questões essenciais, e não gostaria de me despedir desta intervenção, que penso que será a única, sem mais uma vez saudar e agradecer em nome, enfim, pelo menos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a ousadia e a coragem que tiveram em desenvolver os vossos projetos e em poder contribuir para que outros possam sonhar da mesma forma que vocês veem os vossos sonhos vir a ser concretizados a pouco e pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero naturalmente cumprimentar os representantes da PPL e da CIDERS pela forma como nos ajudam a perceber melhor este instrumento e como também podemos construir um projeto de lei que seja o mais adequado possível, até porque esta matéria é uma matéria que tem no seu desenho, digamos, legislativo ou jurídico, alguma ausência, não é? E na semana, na última audição que tivemos com o Banco de Portugal, e começaria precisamente por aí, há um processo que está a se iniciar junto à Autoridade Bancária Europeia e com a presença do Banco de Portugal, no sentido de encontrar um chapéu, digamos, uma legislação europeia. A verdade é que, e não podemos fugir a isso, já existem empresas que exercem esta atividade e esta plataforma, que é uma atividade que nós reconhecemos particularmente importante, é outro instrumento e outra forma de financiamento numa circunstância em que o país, e nomeadamente o financiamento, está limitado ou é restritivo, porque também as entidades financiadoras, tendo liquidez, também selecionam os investimentos, e há efetivamente um conjunto de empresas que têm ideias positivas, promissoras, mas com elevado risco, que, tendo em conta o contexto, as instituições financeiras muitas vezes não olham para elas devido exatamente ao elevado risco, e este instrumento pode ser importante para tapar, exatamente, para colmatar, melhor dizendo, essa ausência de financiamento, e portanto isto é um instrumento importante para apoiar ideias inovadoras, o investimento e para ajudar, obviamente, a economia. Nas plataformas online existem quatro modalidades, foram aqui referidas, de forma de donativo, de recompensa, na forma de financiamento colaborativo, no capital e também no empréstimo. Eu gostaria justamente de perceber, na questão do capital, se constituída a empresa, uma startup, se há forma de, através do financiamento colaborativo, colaborar para a formação do capital social, ou se é apenas para o desenvolvimento da atividade. Mas colocando dinheiro para o capital, uma startup que eventualmente precise de um aumento de capital, isso pode ocorrer, se os investidores são chamados também para contribuírem na sua cota parte, ou se uma sociedade que está na plataforma, se tiver eventualmente prejuízos e que sejam necessários fazer suprimentos ou empréstimos, se de que forma que a plataforma ajuda a que esses mesmos investidores tenham que realizar o capital correspondente, e de que forma que isso também é, digamos, feito de forma transparente ou de forma clara. Depois há aqui a questão também sobre a territorialidade da iniciativa, ou seja, as plataformas online podem estão como esta, como o caso que referi da CIDERS, que está sediada em Londres, pode estar a promover uma iniciativa na Austrália, na África do Sul, noutro lugar qualquer. E de que forma é que nós, em termos fiscais, podemos não só ter um registro das pessoas que investem, mas também a própria plataforma onde que, digamos, entrega as suas obrigações fiscais. E no caso em particular, as comissões que ofere na intermediação através da plataforma, onde é que exerce essas obrigações fiscais, onde é que entrega esses impostos. Há aqui algumas questões que também oferecem
necessitam de algum esclarecimento e que também foram aqui faladas, que é nas questões, nas condições de acesso, os regulamentos de acesso, a forma, os requisitos, falou que muitos requisitos podia condicionar a utilização da plataforma, eu percebo isso, mas também de que forma que temos de ter um registro idóneo, claro, sobre as entidades, porque, convenhamos, nós partimos sempre do princípio da boa-fé, mas pode haver situações aqui, tentativa de evasão fiscal, elisão fiscal, fraude, de que forma que ficam protegidos os investidores, se consegue, através da plataforma, ter um rasto sobre as entidades que lá estão, de quem investiu, e os fundos correspondentes, se acha que faz sentido um regime sancionatório, que aliás o diploma fala nisso, mas se ele deve ser claro, se noutros países já existe, de que forma é que isso existe, e portanto são essas as questões que me parecem mais importantes, também a questão da titularidade e registro, obviamente que está definido aqui no diploma para as questões do financiamento colaborativo que tem a ver com o donativo e recompensa, basicamente é necessário uma comunicação prévia à Direção-Geral do Consumidor, aqui parece-me uma questão eventualmente mais pacífica, mas na questão de financiamento em relação ao capital ou empréstimo é necessário aqui um registro na CMVM, se acha que ou melhor, estando no caso da Cidres uma plataforma sediada em Londres, de que forma que isto é regulamentado ou é escrutinado no Reino Unido e que contributos é que acha que são importantes para que esta proposta de lei, que tem enormes méritos, possa vir a ser melhorada e obviamente implementada em Portugal. Muito obrigado.
Eu tenho que tentar, provavelmente não conseguirei ouvir toda a resposta, mas só pedir desculpa, mas outros compromissos na agenda parlamentar muitas vezes sobrepõem-se e infelizmente não poderei estar até ao fim, só por esse motivo, mas dar-lhes esse...
Bom, eu queria antes de mais agradecer pelas perguntas que foram efetuadas. Se calhar começo por adressar as questões do Sr. Deputado Paulo Campos. Do ponto de vista de timing, e foi essa uma das primeiras questões, e isto toca também na questão que o Sr. Deputado Nuno Matias tinha colocado. Nós achamos que o timing necessário é agora, ou seja, de facto há uma urgência porque o mercado se está a desenvolver. Achamos que mais importante até do que a regulação local a nível de cada país é uma harmonização dessa regulação a nível europeia, mas por outro lado, e lá está, nós estamos também envolvidos nesse processo com a Comissão Europeia e sabemos que vai demorar tempo, vai demorar um tempo significativo. E, portanto, estão já a ser tomadas iniciativas, quer no Reino Unido, Itália, França, precisamente para avançar com regulamentação local, mas é importante que essa regulamentação local possa ser compatível com aquilo que se prevê que possam ser as diretivas comunitárias. Portanto, eu, acima de tudo, acho que sim, o timing é agora, o mercado precisa se desenvolver e vai se desenvolver, quer haja regulamentação, quer não, mas é importante ter em consideração que, a longo prazo, o que acaba por ser mais importante até é existir uma uniformização comunitária para essa regulamentação. Tocando no ponto dos limites, eu acho que aqui há uma diferença significativa entre limites para as categorias de crowdfunding com empréstimo ou com capital e as crowdfunding por recompensa, donativos, etc. Na questão dos donativos e recompensas, provavelmente a People tem uma opinião muito mais formada do que eu, mas eu acho que é quase como implementar um limite a compras num supermercado, quer dizer, no fundo são coisas muito mais do ponto de vista do consumidor do que propriamente implementar limites de investimento, porque não se trata efetivamente de um investimento. No caso de empréstimo, e principalmente no nosso caso, no capital, estamos a falar, no nosso caso específico, de investimentos de risco elevado, e, portanto, embora no nosso caso os limites sejam quase que autoimpostos, ou seja, nós temos de comunicar e fazemos questão de comunicar aos investidores que eles não devem investir mais do que 10% do seu capital disponível e eles têm de explicitamente aceitar isso, nós não fazemos a validação disso e seria completamente impossível nós garantirmos que isso é de facto feito pelos investidores. Mas neste ponto os limites, mais uma vez, eu acho que é importante ser, por exemplo, 10% do capital disponível ou 10% do que a base de investimentos que o investidor tem, e não necessariamente 1.000 euros ou 2.000 euros ou 3.000 euros, porque é um valor muito mais, muito menos interessante do ponto de vista de proteção dos investidores. Em relação ao regime fiscal, e este é um ponto que eu também acho bastante importante e que não foquei, no Reino Unido, um dos grandes motores do desenvolvimento de startups e de novas empresas e que leva depois à criação de novos empregos e desenvolvimento da economia é precisamente o regime fiscal que se verifica lá, em que existia o IAS, que no fundo o investidor recebia 30% daquilo que investia. Existe um novo regime fiscal que é o SIS, mais vocacionado para startups numa fase muito inicial, mas que permite aos investidores imediatamente receber 50% do capital investido em incentivos fiscais e, no caso de perdas, recuperar quase todo o capital investido em incentivos fiscais, desde que tenha, obviamente, remunerações que justifiquem esses incentivos fiscais. Este regime fiscal é um regime fiscal que está a ter impacto quase zero a nível orçamental no Reino Unido, é um impacto reduzidíssimo a curto prazo. A longo prazo, e já se começam a verificar efeitos disso, tem um impacto positivo com a criação de emprego, com a criação de novas empresas e com a dinamização de toda a economia a nível de investimento de novas empresas. E quanto mais este regime fiscal tem estado a ser adotado também por outros países, quanto mais este regime fiscal se divulgar na Europa, maior este incentivo à economia. Do ponto de vista da regulação pela CMVM, da nossa perspectiva, parece-me claro que o crowdfunding com recurso a capital é um investimento financeiro, deve ser regulado. O enquadramento dessa regulação está obviamente aberto à discussão e é precisamente isso que estamos aqui a fazer, mas para bem do próprio mercado ele deve ser regulado. Faz sentido ser a CMVM, porque é precisamente o regulador de mercado para investimentos financeiros. Do ponto de vista de empréstimo, no Reino Unido é a mesma entidade, ou seja, seria a FCA também a regular. Confesso que não estou ao corrente de como é que acontece neste momento em Portugal, mas penso que seria o Banco de Portugal. Se é o Banco de Portugal, se é a CMVM, enfim, nós não temos interesse específico nessa área, mas parece-me que desde que haja alguém a regular também é benéfico. Aliás, posso falar da experiência do Reino Unido em que as plataformas de empréstimo não eram reguladas e pediram explicitamente aos reguladores para serem incorporadas no processo de regulação e a partir do próximo ano vão passar também a ser reguladas. Isto foi algo que eles verificaram que seria interessante precisamente para aumentar a confiança dos mercados. Do ponto de vista de rewards, enfim, é só a minha opinião, mais uma vez a opinião da People é bem mais interessante, mas nós vemos como qualquer regulação que possa existir ser muito mais a nível de proteção de consumidores do que outra coisa qualquer, portanto é uma coisa muito mais ligeira. Eu penso que ter respondido às principais questões que tinha. Passando às questões do Sr. Deputado Nuno Matias, as nacionalidades dos participantes na nossa plataforma, nós não temos essa informação porque para nós é mais importante o local de residência do que a nacionalidade. Portanto, nós estando a operar no Reino Unido, um português que vive no Reino Unido pode utilizar a plataforma da mesma forma que um britânico. Do ponto de vista de país de residência, Nós até há bem pouco tempo, há menos de um mês, estávamos exclusivamente a operar para residentes no Reino Unido. Neste momento, 90 e tal por cento dos utilizadores da nossa plataforma são residentes do Reino Unido. No entanto, isto demorou algum tempo precisamente para tentarmos perceber o que é que poderíamos e o que é que não poderíamos fazer do ponto de vista regulatório na Europa. Neste momento, estamos já a operar a nível europeu. Essa, a forma como operamos é um bocadinho limitada precisamente por não haver uma uniformização a nível de regulatório, mas já começamos a ter utilizadores de outros países e, por exemplo, Portugal está em segundo lugar logo a seguir ao Reino Unido a nível de utilizadores na plataforma. A nível de projetos na plataforma, neste momento são todos sediados no Reino Unido. Estamos agora a começar a desenvolver contactos em vários países, Portugal, Espanha, Alemanha, França, precisamente para ter também empresas desses países a financiarem-se através da nossa plataforma. O modelo de financiamento implica, neste momento, a criação de um veículo de investimento no Reino Unido, porque o investimento é feito no Reino Unido e depois esse veículo de investimento investe na empresa portuguesa, por exemplo. Isto é precisamente para tentar também um bocadinho cumprir com a regulamentação europeia, para todas as atividades reguladas serem executadas no Reino Unido. O que acontece no caso do insucesso de financiamento? A nossa plataforma opera em tudo ou nada, portanto, os empreendedores definem um valor mínimo de financiamento, porque não faz sentido um projeto que necessita de 100 mil euros para arrancar receber 5 mil euros, quer dizer, é dinheiro deitado à rua. Portanto, se eles precisam de 100 mil euros para arrancar, ou atingem os 100 mil euros ou não recebem nada e o dinheiro é simplesmente devolvido aos investidores. Acima desses 100 mil euros podem angariar mais, e normalmente é positivo que consigam angariar mais, mas têm de atingir sempre um teto mínimo que eles próprios definem e têm de justificar para que é que vão utilizar o dinheiro, e portanto os próprios investidores podem aferir se esse teto mínimo é realista ou não, mas é tudo ou nada nesse modelo. Do ponto de vista do enquadramento legal que nós temos no Reino Unido, as principais condicionantes, e nós arrancámos num enquadramento legal que não era específico para crowdfunding, ainda hoje não é específico para crowdfunding, estão agora a ser desenvolvidos mecanismos para suportar crowdfunding, mas o enquadramento legal que já existia permitia-nos operar e permitia-nos ser autorizados pela FCA. As principais condicionantes foi o facto de termos sido a primeira plataforma a fazer isto e, portanto, o processo demorou muito mais do que um processo normal. Essa foi uma condicionante, mas que nós ultrapassámos com alguma resiliência. Outra questão que nos dificulta um bocadinho o trabalho por vezes é a questão daquilo que nós podemos comunicar ao público em geral. Portanto, nós estamos bastante limitados em relação àquilo que podemos ou não comunicar ao público em geral. Compreendemos que assim seja, principalmente a nível de quem é que pode ou não investir. Nós fazemos uma filtragem dos investidores precisamente para garantir que os investidores compreendem os riscos envolvidos. No entanto, a nível de divulgar as oportunidades que temos na plataforma, achamos que essa divulgação deve ser um bocadinho mais aberta, desde que depois quem não pode ou não deve investir, não possa efetivamente investir. E por último, é precisamente a não harmonização da regulação a nível europeu. E essas são os principais pontos. Já agora um pequeno esclarecimento: a nossa plataforma só faz crowdfunding por capital, nós não fazemos donativos nem rewards. Por último, respondendo ao Sr. Deputado Rui Barreto, o capital que é investido através da plataforma, tirando numa ou duas exceções em projetos ligeiramente diferentes que tivemos, o último uma produção teatral, portanto foi um projeto um bocadinho diferente, mas na generalidade o capital vai para capital social, portanto depois pode ser utilizado pelos empreendedores como capital social. Isto é tudo feito ao nível da legislação do Reino Unido, portanto estamos a falar de empresas por ações. Os investidores podem e têm direito a participar em levantamentos de capital futuros, se o desejarem. Se não o desejarem, não necessitam, mas têm direito proporcionalmente à percentagem da empresa que têm a participar em levantamentos de capital futuro, de forma a manterem o mesmo nível de participação que têm na altura. E se for necessário realmente levantar mais capital, os empreendedores podem decidir fazê-lo fora da plataforma, livremente, ou através da plataforma. Nós já tivemos casos de empresas que precisaram de mais capital, levantaram mais capital através da plataforma. Isto é tudo feito de uma forma transparente. Nós comunicamos aos investidores já existentes que têm direito a participar no novo levantamento de capital. Tem um prazo inicial em que esse levantamento de capital é exclusivo para eles e podem investir aquilo a que têm direito. E a partir daí está aberto ao público. É tudo bastante transparente e fica tudo disponível na plataforma. Do ponto de vista da territorialidade, esta questão é algo que nós também temos estudado de uma forma muito próxima, e essa foi a razão porque durante os primeiros meses estivemos restritos ao Reino Unido, porque queríamos ter algum grau de confiança daquilo que poderíamos ou não fazer noutros países. Nós neste momento estamos abertos em exclusivo para a Europa. Portanto, não estamos a suportar Austrália, Estados Unidos, Brasil, etc. Do ponto de vista de fiscalidade, temos aqui três agentes, a própria plataforma, as empresas que são financiadas através de nós e os próprios investidores. Os investidores, à partida, estarão abrangidos por qualquer regime fiscal do país onde residem. É como se estivessem a investir na London Stock Exchange ou qualquer outro investimento de capital. Do ponto de vista das empresas, as empresas que temos neste momento são todas sediadas no Reino Unido, operam no Reino Unido, portanto pagam impostos no Reino Unido. Quando começarmos a aceitar empresas, por exemplo, portuguesas, o investimento é feito através de um veículo no Reino Unido, no entanto a empresa pode estar em Portugal, pode existir do ponto de vista legal em Portugal, pagar impostos em Portugal, isso é absolutamente transparente para nós. Do ponto de vista de plataforma, como temos uma entidade legal no Reino Unido, pagamos no Reino Unido, temos também uma subsidiária em Portugal que paga também impostos em Portugal, embora os lucros neste momento estejam todos a ser gerados no Reino Unido. Em relação à proteção dos investidores, nós, uma das proteções essenciais é precisamente garantir que a informação que é disponibilizada aos investidores foi validada e é verídica. Nós acreditamos que desde que essa comunicação seja transparente e seja fiável, cabe depois aos investidores tomar uma decisão se acham que devem investir ou não. Mas, e volto a reforçar, um ponto que para nós é essencial e que se calhar, e que não está incluído nesta proposta legislativa, mas se calhar deveria estar, é a nível de proteção dos investidores para a frente, pós-investimento. Nós somos a única plataforma que fica envolvida pós-investimento. Achamos que as outras plataformas deveriam ficar também, porque caso contrário é muito fácil os empreendedores ou futuros investidores a diluírem de uma forma desfavorável os investidores anteriores ou de uma série de formas perfeitamente legais a retirar aos investidores as mais-valias que poderiam receber no futuro, e portanto isso é uma coisa que nós achamos bastante importante e bastante importante acima de tudo para as plataformas que querem estar neste mercado a longo prazo. Do ponto de vista do regime societário, este regime, portanto, os investimentos são feitos em empresas por ações, não há nada de especial aí, e o registro na CMVM e a forma como operamos no Reino Unido, nós estamos 100% de acordo com a necessidade de interagir com a CMVM para plataformas de capital. Nós somos autorizados e regulados pela FCA, como já disse, foi um processo que demorou bastante tempo, mas temos todas as autorizações não só para executar os investimentos, como para ter instrumentos financeiros dos nossos clientes, e achamos que isto deveria ser também o que deveria acontecer aqui. Faz sentido a CMVM estar envolvida neste processo. Não sei se falhar alguma coisa, mas se tiver mais alguma questão, estou obviamente à disposição. Obrigado.
Ora, obrigado pelas mensagens e pelas questões. Aqui também vão-me centrar mais no que é o âmbito do PPL, seja no modelo baseado em recontrapartidas ou em recompensas ou donativos, e não tanto na vertente de equity, que já terá aqui sido partilhada com mais conhecimento de causa. Em relação aqui ao timing, e aqui sem qualquer ordem em especial, visto que o O Sr. Deputado Paulo Campos também já não está aqui. Vamos começar aqui, se calhar, pela ordem com que foi colocadas as questões, pelo deputado Nuno Martins. Matias, peço desculpa. Em relação aqui ao que acontece, se o financiamento não é alcançado pelo público, portanto, nós também optámos pela mecânica tudo ou nada, a chamada tudo ou nada, all or nothing, por uma razão também de transparência e de... Porque achamos que se um empreendedor necessita, por exemplo, 5 mil euros para implementar um certo projeto e apenas angaria 200, não vai conseguir fazer nada com esses 200 e não vai conseguir entregar as contrapartidas às pessoas que já fizeram esses respectivos apoios. Portanto, optámos também pelo mecanismo tudo ou nada. Em relação à pergunta, o que é que nos condicionou no início? A ausência de uma regulamentação e de ser um conceito novo. Obviamente tivemos que construir a confiança e a reputação do zero. Isso obviamente demora, só com o tempo e com exemplos práticos de projetos financiados é que se vai conseguindo, e temos-lo feito, e tivemos sempre que explicar o conceito e apresentar o conceito em vários eventos, ou a empreendedores, a investidores, digamos assim, portanto a todo o ecossistema empreendedor, basicamente, e cultural, não só empreendedor, mas também cultural e social até. Há um outro ponto também que nos condicionou no início, que tem a ver com a custódia dos fundos. Também tivemos a oportunidade também de falar com partilhar com os advogados, portanto, gostaríamos que houvesse uma figura de o que chamamos em inglês uma escrow account, ou seja, uma conta para guardar os títulos dos fundos que estão a ser angariados enquanto a campanha está a decorrer. Nós neste momento temos duas contas distintas para isso, mas gostaríamos se calhar de uma solução ainda mais transparente. Em relação aqui ao timing do projeto de lei, também concordamos que vem na melhor altura. Não devemos ficar à espera do que seja feito a nível europeu. Sabemos que também têm vindo a ser desenvolvidos esforços nesse sentido, mas não é por isso que devemos ficar parados a aguardar. O que temos é tentar criar uma legislação simples, com aquilo que se prevê que também vai ser adotado noutros países, para que depois, mais tarde, se consiga harmonizar e ter um sistema comum a todos. Em relação aqui aos limites, e aqui já entrando nas perguntas do Sr. Deputado Paulo Campos, os limites máximos e mínimos, nós, como tivemos a oportunidade de apresentar, achamos que mais importante que limites é divulgar e informar os investidores dos riscos que estão a tomar. Porque tratam-se de fundo, no caso aqui do investimento em capital social das empresas, é arriscado. Sabemos que, se calhar, metade das empresas ao fim de 2 anos fecham portas, portanto, há um risco benigno que é normal que aconteça, que as pessoas podem não ver o seu retorno. Porém, e portanto, percebo que existe este cuidado em definir máximos, limites máximos para proteção dos investidores. Porém, há outras atividades já que não têm, não associadas ou relacionadas com esta, onde hoje em dia as pessoas já podem também ver o seu investimento ou o seu salário remuneração desaparecer, ou seja, não ter um retorno. Estou aqui a falar, por exemplo, se eu hoje em dia for jogar na lotaria e se me apetecer pôr todo o meu ordenado na lotaria e apostar, posso mais certo se calhar até perder, e portanto acho que não há limites tanto quanto sei nessas atividades. Ou se eu quiser, por exemplo, enfim, portanto, mais do que um limite, e os limites há a ver, acho que concordo aqui também com o Carlos Silva da Cidas, deverão ser percentuais e não limites absolutos, até porque os tais 2 mil euros podem não ser, representar o mesmo necessariamente para uma pessoa do que para outra. E ao pôr um limite absoluto num projeto de lei, estamos quase que a pôr uma data de validade nessa lei, porque o mesmo valor daqui a 10, 15 anos poderá já não ser o necessariamente o mesmo. E ao pôr muitos limites, e limites muito complicados, podemos também estar a complicar a parte do controlo. Lembro-me que no Reino, nos Estados Unidos, estavam a definir cerca de 10% do investimento de uma pessoa. Seria o limite máximo que a pessoa poderia investir durante um ano. Mas depois a questão é como é que nós controlamos isso. Será que vai haver uma unidade central que vai reunir todos os investimentos que essa pessoa fez nas plataformas? Parece-me complicado. Portanto, a solução que está a ser adotada é perguntar às pessoas e informá-las, lá está, informar, mais do que estar a definir um limite arbitrário. Portanto, em relação aos incentivos que também tivemos a oportunidade de apresentar, parecem-nos interessantes, mas acho que mais importante que isso ter estabilidade nesse regime. Não interessa estar agora a definir um incentivo para daqui a um ano ou dois anos estarmos a alterar essas regras. Portanto, mais importante do que haver é que seja também estável, e isso também acho que já se aplica a outros tipos de investidores que também já solicitam essa estabilidade noutros âmbitos. Quanto à entidade que fará a regulamentação, seja a Banco de Portugal ou a CMVM, nós não temos qualquer preferência pessoal. Achamos que o importante é que haja uma entidade. Ambas as entidades já têm as suas missões bem definidas, portanto, provavelmente os modelos que venham a ser adotados pelas plataformas já vão cair sob a alçada de um deles. Se forem valores mobiliários, já teremos a CMVM associada. Se estivermos a falar de instituições bancárias, temos o Banco de Portugal. Portanto, e acho que mesmo dentro, por exemplo, do modelo do equity, de capital social, poderão haver vários modelos que poderão ou não figurar-se como valores mobiliários. Eventualmente, não sabemos. Ainda existem uma panóplia de modelos pela Europa fora, em que as várias plataformas ainda estão a perceber qual é que será o modelo dominante, ou mais eficiente, ou mais eficiente. Portanto. Por fim, aqui, respondo também ao deputado Rui Barreto. A maior parte das questões tinham que ver com a modalidade de capital social, portanto, ou equity, que já foram também aqui endereçadas pela CIDERS. Aquilo que nós podemos acrescentar em termos de territorialidade, até hoje a totalidade dos promotores do PPL têm sido cidadãos portugueses. Nós até no final da campanha, até mesmo para fazer a transferência dos fundos e para emitir a nossa fatura, pedimos também o número de identificação fiscal e o NIP para fazer a transferência. Portanto, também, até hoje, todos os promotores têm sido cidadãos portugueses. No entanto, os investidores, ou os apoiantes, como queremos chamar, esses obviamente vêm de toda a parte do mundo. O facto de a angariação se dar via online ou através de uma plataforma online como a nossa, não alteram as responsabilidades fiscais que já existem em comércio eletrónico, em todas as outras atividades. Por exemplo, se uma empresa vai solicitar os fundos e em troca oferece, entre aspas, um jogo ou um produto ou um livro, portanto, elas têm que, é a sua responsabilidade, emitir a fatura para essa troca comercial. Isso já tem acontecido, obviamente. Em termos dos requisitos de acesso, mais uma vez, achamos que tem que ser sempre proporcional aos montantes envolvidos. Se estivermos aqui a falar do investimento em capital social, em que os montantes tendencialmente serão maiores, temos que, obviamente, pedir mais documentos, até porque depois existem contratos e existem tudo isso. Se estivermos a fazer uma pré-venda de um jogo, ou um livro, ou um CD de 5 ou 10 euros, portanto, temos que ter um requisitos proporcionais. O que nós, obviamente, não vamos pedir o IRS nos últimos 3 anos às pessoas. Nós pedimos apenas um e-mail, neste caso, e o número de contribuinte aos promotores. Portanto, em relação à rastreabilidade, portanto, todas as ordens de pagamento são dadas através de uma instituição bancária, que já terá os seus mecanismos também de lavagem de dinheiro, de rastreabilidade. Isso já é tido em conta, porque nós damos as ordens sempre através de parceiros e não somos nós a fazer essa transferência diretamente. Portanto, penso que terei respondido às questões, e se não for o caso, teremos todo o gosto em explicar.
Senhor Presidente, é muito rápido, só para contextualizar, porque quer eu, quer penso os meus colegas, quando falávamos de limite, não era limite do lado do investidor, era sobretudo limites do lado dos projetos. Aliás, foi falado na primeira plataforma que tivemos a ocasião de receber, que no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, parece que o limite que era falado era à volta de $1 milhão. E, portanto, quando falámos de limite, passava mais por aí para perceber até que ponto é que deve ser razoável estabelecer ou não um limite para os projetos a serem objeto de financiamento. porque a própria CMVM aqui alertava para o facto de, na sua ótica, o conceito deve abranger projetos de ordem de grandeza mais limitada até do que o caso americano, mas tudo isto está a ser objeto da nossa reflexão e daí a pergunta, e penso que foi transversal aos meus colegas, não era na ótica do limite que o investidor deseja, porque aí é a sua responsabilidade, partindo de uma informação completa em relação àquilo que é o risco associado, mas sim em relação ao limite do projeto que pode ser colocado através da plataforma.
Peço desculpa, fui eu que percebi mal a questão. Em relação aos limites para os projetos, nós neste momento operamos com um limite que é aquele que é utilizado a nível da regulamentação europeia, de 5 milhões de euros, acima dos quais é preciso um prospecto financeiro, etc, etc. Nós obviamente não queremos concorrer com a Bolsa de Valores de Lisboa, são negócios completamente dispares, até porque é um mercado secundário, mas não queremos fazer IPOs. No entanto, achamos que faz sentido existir um limite, precisamente para diferenciar aquilo que é uma colocação de títulos no mercado para uma empresa que está a tentar levantar 1, 2, 3 milhões, ou uma empresa que está a levantar 50, 100, 200 milhões, são coisas completamente diferentes. Achamos que o limite de 1 milhão de dólares dos Estados Unidos é baixo e principalmente a longo prazo vai demonstrar ser bastante baixo. Eu sei que está a haver discussões no sentido de rever precisamente esse limite. Nós achamos que, seja qual for o limite, devia ser uniforme a nível europeu, mais uma vez, porque se houver um limite relativamente baixo em Portugal e nós estarmos a operar com um limite de 5 milhões de euros, nós estamos em vantagem competitiva em relação às plataformas portuguesas, portanto deveria ser o mais possível harmonizado.
Sim. Aproveitava só para acrescentar que, no caso dos Estados Unidos, que o tal limite será o de 1 milhão, que uma empresa pode receber anualmente via crowdfunding, mas no entanto outros modelos que não são regulados, como o baseado em recompensas, existem já plataformas que já levantam projetos de 10 milhões, portanto convém ver que mesmo neste modelo menos sofisticado das recompensas já se ultrapassa esse limite que vai estar definido para outra modalidade. Portanto, acho que, mas são casos excepcionais, não é? Portanto, a maior parte aplica-se a projetos, a média, se não me engano, anda inferior a 5 mil dólares. Portanto, eu acho que isto será algo que o mercado terá também de tendência para definir. As próprias empresas ou promotores que vão angariar também sabem já, têm mais sensibilidade, vendo os exemplos anteriores, qual é que são os limites que são mais habituais, e portanto este mecanismo depois também não escala até um valor eventualmente tão grandes, em que haverá outros mecanismos, outros meios de financiamento já mais adequados para empresas que queiram já fazer levantamentos mais altos. Portanto, não estou certo do limite, do seu número em concreto, mas sim, quanto mais uniforme, mais é melhor, não é?
Então, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação aqui. E depois, como é óbvio, dar-vos conhecimento quando há dos trabalhos, procuramos ir-vos dando a informação e até provavelmente pedir-vos ainda mais algumas sugestões, quando chegamos um bocado mais lá para a frente, se assim o entendemos como necessário. Obrigado.